Livros da Pizza, um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte.
Um exercício de masoquismo.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros da Pizza. Este acho que vai ser um episódio especial porque vocês vão saber primeiro qual é que é o livro antes de mim, porque o Sérgio decidiu estourar a nossa lista de livros escolhidos, ler um livro que eu ainda não sei qual é, e ele é o herói deste, acho eu que é o herói. Não sei se é o herói ou não, vou ver, vou avaliar isso.
Não sou bem herói, já vais perceber porquê.
Então, havia um livro que tu querias ler muito, é isso?
Exatamente.
Ultrapassaste-o na nossa lista, não me disseste qual era e vais-me dizer agora.
Vou, as pessoas já sabem porque está no título do episódio.
Está.
Tu não. É de surpresa, disse, olha, vamos gravar um episódio que eu li um livro que não está na lista.
Ok.
Será um episódio completamente diferente. Eu não direi que sou um herói e já explico porquê. Porque é um livro de poesia.
Oh, meu Deus.
E que uma coisa que o Bruno adora, eu sei, mesmo que não seja da pizza, tu adoras livros de poesia.
Sim.
E este é um livro, é o livro de poesia mais vendido do ano passado. Conheces um poeta chamado... Poeta da Cidade.
Poeta da Cidade?
Sim.
Não.
Não?
Não. Isso é o livro de poesia mais vendido?
Mais vendido.
O quê? Vendeu 18 exemplares?
Amigo, mais de 3 mil exemplares.
3 mil exemplares edição, do livro de poesia de autor?
Edição independente, mais 3 mil exemplares, 15 euros, faz as contas, o gajo fez pai 1 milhão de euros.
Sim, segundo as minhas contas, sim.
Segundo as minhas contas,
sim.
Está milenário.
Ou seja, vendeu o livro através do seu Instagram, é isso que me estás a dizer?
Não foi Instagram, é um poeta da cidade, é um poeta chamado Pedro Freitas. Pedro Freitas, penso eu.
Penso eu?
Sim, não é o nome dele. Ele tem...
Ficaste tão absorvido com a poesia que tu pensas, pá, o poeta é, para mim é universal, não tem nome.
É Pedro Freitas e ele é um rapaz que começou a declamar poesia no TikTok.
Oh, meu Deus.
Tem mais de 150 mil seguidores. Ele declama poemas alheios e poemas da autoria dele.
Da autoria dele?
Sim.
Eu já o apanhei.
Provavelmente. Porque ele tem, de facto, o rapaz tem uma voz muito boa. Tem
Mas
uma,
voz que é voz radiofónica?
Muito radiofónica, muito okay. Bem colocada.
Ok.
Ele declama. Já o viste?
Pá, provavelmente.
Já teve em vários podcasts, já teve no programa A Nossa Geração, da Diana Duarte, a minha geração.
Sim.
Ele tem opiniões sobre assuntos. Eu não vou falar disso, porque nós estamos aqui para analisar a obra dele, não o Pedro Freitas como pensador.
Epá. Vamos fazer, se calhar, também um disclaimer. Eu acho que nós já falámos isto no outro podcast em relação à poesia. E o... Vou dizer, o meu problema com a poesia é meu. Que é, eu tenho pouco ritmo poético.
Por isso é que eu achei piada fazer este episódio.
Ok.
Que é, eu não leio poesia. Tu também não lês.
Não.
E eu, aliás... Já declamámos poesia no podcast Dias Úteis do nosso amigo Filipe Lopes.
Correto.
Mas foi a última vez que eu li poesia.
Sim.
Antes de ler esta obra.
Certo.
E eu tenho uma cena com a poesia que é... Eu consigo ver a genialidade de um Fernando Pessoa, de um Camões.
São as tuas referências, não é?
Sim.
Um Camões e um Fernando Pessoa.
Mas eu quando vejo poesia a ser declamada em público, aquela vulnerabilidade de uma pessoa muito próxima dos seus sentimentos dá-me vontade de rir.
Epá.
Dá-me aquela sensação de, pá, eu vou morrer.
A questão da entoação poética causa-me também... E nós vimos poesia ao vivo o ano passado.
Sim.
Certo?
Bueno.
Declamação num festival literário.
Ah, sim. Opa, e é aquela coisa que me dá se for preciso, dá-me mais vontade de rir do que stand-up. Porque isto não é o momento para eu me rir.
Sim.
E essa coisa começa ali a mexer comigo.
Também.
Portanto, eu achei piada ao conceito. Isto, ele é uma espécie, o poeta da cidade é uma espécie de Rupi Kaur, da versão portuguesa. Conheces
que é
esse fenómeno? Não conheces a Rupi Kaur? Rupi Kaur, eu não sei como é que se diz o nome dela. Pronto, é uma poeta do Instagram.
Oh,
vendeu milhões, faz-se com o
canguro. Só isso, só o facto de dizeres uma poeta de Instagram, a mim dá-me logo vontade de rir.
É o mundo moderno.
É o mundo moderno, sim.
Não, eu acho
é,
este, este
é pra, meta um dramaturgo de TikTok também. O, quem é o Shakespeare do TikTok?
Okay? É aqueles gajos que fazem sketches tipo malucos do riso, é, não é?
Verdade seja dita, não é? Autores da pizza como o Chagas e o Minhalma também são poetas primeiro do Facebook. Os Chagas
romancistas de Facebook.
Romancistas de Facebook. Ficcionistas de Facebook. Portanto... Epá, se é nesta linhagem, parabéns à realeza das redes sociais.
Mas pronto, eu achei portanto, piada, achei piada trazer este livro por ser um livro de poesia. E por causa disso mesmo, eu sei, acho que ias ficar revoltado com essa questão do poeta do TikTok.
Sim.
Porque tem piada, porque uma pessoa olha para um... Tipo, o Fernando Pessoa não foi reconhecido em vida. Era reconhecido pelos pares, mas pelo grande público não. Teve a mensagem...
Primeiro incel.
Não era um incel. O Camões andou a nadar para proteger a obra dele.
Sim.
O Herbert Welder não dava sequer entrevistas.
Sim.
Este aqui gaba-se de ser o poeta mais vendido do país. E é muito bom no marketing pessoal.
Vamos lá ao poeta do TikTok. Tu vais-me ler poemas?
Pois, vou-te ler alguns poemas e vamos analisá-los.
Quantos poemas é que tem esse livro? Quantas páginas tem esse
tem
livro?
Tem 200 e tal. Eu li isto em meia hora, mas não vou ler o livro todo.
São daqueles poemas tipo haikus.
Opa, eu para já ainda não tinha sentido o livro.
Como é que se chama?
Ela, metafisicamente de outro mundo. Eu acho que é aquele título que tu podias escrever. Tu dizias ao ChatGPT, olha, escreve-me um título para eu parecer inteligente.
Epá, mas o problema é sempre esse. É, ou, pá, vou ter de ter uma palavra muito grande no título. Vou ter de saber usar a palavra porquanto. Não sei se sabes que essa é uma das formas das pessoas pensarem que são boas escritoras. E metafisicamente no título... Pá, acho que merece uma chapada.
Já começas assim com o título.
É pá, sim, como é que... Ela, metafisicamente, quê?
Fala, de outro mundo. Pá, eu acho piada que estamos aqui. Nós, se calhar, é que vamos ser os podcasters da pista deste
Porquê?
Episódio. Porque somos dois broncos, sem sensibilidade nenhuma. Dois homens amargurados pela vida.
Mas já li a Guerra e Paz.
Este rapaz tem 24, 25 anos.
Já li Odisseia.
Tá bem.
Isso não faz de mim um intelectual.
Não, não faz. Este rapaz tem 24, 25 anos e nota-se quando ele escreveu isto...
Um poeta de 24 anos.
Ele estava muito apaixonado por uma pessoa. O livro é dirigido... Ele fala de ti. Deve ser a ela do título.
Opa, pelo menos não é um gajo que marcou o Super Boca Arena a cantar ao piano, não é? Só com músicas de dor de corno. Vamos lá.
Pronto, eu vou-te ler só o parágrafo do prefácio. Não vou ler tudo, mas enfim.
Quanto... O prefácio não é em poesia.
Não é em poesia, não é em poesia, mas não diz nada também.
Ah.
Quanto mais o tempo passa, mais me apercebo da rapidez com que flui. E quanto mais me interiorizo sobre esse inescapável facto...
Inescapável. Inescapável.
Mais olho para ti com a mais honesta e leal felicidade de que se é com efeito para ser e para fluir, que seja e flua contigo. Que o tempo flua apenas quando estamos os dois, que o tempo flua com a mesma intensidade do nosso amor.
Ai, foda-se, a sério. Mil vezes o João Pina, meu. Mil vezes o João Pina.
Vamos ao primeiro poema.
Epá, é que uma coisa é eu ler o Minha Alma. Que é doloroso, é prosa, é merda. Agora, pá, ler Minha Alma em poesia, pá, não sei.
Olha, eu agora imagina, nós estamos a ler isto em tom jocoso, agora imagina isto lido com uma voz extremamente bem colocada, com a musiquinha do Cinematic Orchestra. Sabes?
Opa, aquela com o Patrick Watson.
Sim. Ganha outra dimensão.
Home, não é?
Sim, sim. Aí até choras. Percebes?
Sim, é o efeito que tem o Alta Definição em mim. Começa a dar essa musiquinha. Não choro nada, irrita-me, meu.
Pronto, então vamos ao primeiro poema que eu escolhi. Desígnio de Deus. És o mais bonito engenho, fruto do mais intrincado desenho de Deus. És anjo caído como Ícaro, somente por não caberes no céu.
Anjo caído como quê?
Como Ícaro.
Ah.
Ícaro. Somente por não caberes no céu. O Olimpo é impuro demais para te albergar. O Olimpo é uma espelha.
Primeiro, está errado isso.
Está?
Sim, porque ele está a misturar monoteísmo com politeísmo. Vamos começar por aqui, está bem? Primeiro, fala em Deus. Deus, no particular, não existe. Quanto muito falaria em Zeus, certo? Portanto, tens logo aí... Pá, as pessoas quando se agarram demasiado aos sentimentos e depois vão ver o dicionário ilustrado de mitologia grega. Ai, Icar, mano, voaste perto do sol e queimaste-te. Epá, puta que pariu isto, está bem? Primeiro, misturou duas coisas que não deviam ser misturadas. Segundo, é aquela cena de... Opá, eu vi que na poesia muitas vezes, olha, tipo aquela divina comédia contada aos jovens, pá, fala bué de mitologia, percebes? Ele faz bué comparações.
Sim.
Estás a ver?
Não, mas o Olimpo ser impuro para receber, é pá, aquela mensagem...
Não, que não, porque o Olimpo é bué puro também, não é? Zeus violava senhoras na Terra.
E animais.
E animais. Portanto, aqueles deuses, é pá, são mesmo de ser... Não! A infalibilidade de Deus é uma cena monoteísta, pós-politeísmo grego e romano.
Quando se descobre um amor, parte 2, eu não vou ler todo porque é grande, vou só ler aqui.
Seleciona as melhores partes, por favor.
Sim, já fiz essa seleção. Não sei se foi as melhores partes, eu a determinada altura já não sabia o que é que estava a ler. Eu também sofri um bocadinho.
Mas espera, deixa-me perguntar-te uma coisa, que é, tu ao leres isso, entendeste o poema, ou tentaste entender o poema, ou nem é preciso tentar entender, percebes-se?
Percebe-se, sim. Quer dizer, sim, percebes?
Eu só acho que o poema é bom quando eu não entendo.
Eu acho...
Eu parto do princípio que é bom quando eu não entendo. Agora, quando vejo palavras caras, que estão lá daquelas mesmo, pau, tipo o gajo da Vorten quando me quer explicar como é que funcionam os pixels de uma televisão e diz, ah, isto é um sistema Fancy-Line-Gendum-Vernites. E eu penso, pá, fixe. Mas eu sou um cliente normal.
Não, não há nada críptico aqui. Aliás, este livro tem uma utilidade, que é, imagina, um adolescente compra-o e vai sacando material aqui para mandar mensagens.
Ah, para mandar, para mandar DMs.
Sim. Tem uma coisa que me irrita. É que é, eu comprei...
Uma?
Uma em particular. Eu comprei a versão e-book disto.
Espera, tu compraste isto?
Comprei. Comprei porque queria mesmo. Eu comprei e-book. Só que em todas as páginas, no final dos poemas...
Tu contribuíste para 1 milhão de euros deste senhor.
Sim. Pá, foi pouco. Aparece todos os direitos reservados a poeta da cidade, licenciado para leitura a Sérgio Duarte. Como se eu andasse aí a partilhar uma coisa...
Licenciado está aí?
Está licenciado. Para mim, só eu é que posso ler isto. Percebes? Eu estou a cometer um crime.
Isso não está em PDF?
Não, está em EPUB.
Manda-me isso.
Posso-te mandar. Não quero. Agora aparece Sérgio Duarte.
Não quero. Sim,
aparece o meu nome. Está lá no...
Não quero. Não quero misturar essa merda no meio da merda que eu tenho no meu telemóvel.
Ok. O mal me quer que, depois de nu, ainda vivo com amor de mulher louca. Sempre te beijei mais do que só a boca, mas também é verdade aquilo que não te dizem. Perder uma alma gêmea é condenares o teu ser à incompletude da vida.
Apá, a sério. Eu, desidérios existenciais, adolescentes, é pá, não. Olha, sabes o que é que eu gostava? Como é que isso fosse lido? Por alguém que precisa de terapia da fala.
Ai,
que fosse
sim.
Assim meio nasalado, meio fedioso.
Ai, eu vou ter dificuldade, eu vou comer sílabas a ler isto.
É?
Eu não sou muito bom leitor destas merdas.
É pá.
Mas queres que eu te leia o poema épico?
Sim, por favor.
E podia ser o poema top, para ser uma coisa mais geracional, não é? Podia ser epic poem.
Não, mas é aquela cena de... Pá, eu estou a ver TikTok e de repente vejo um gajo a declamar a poesia e, independentemente do que é que seja, imagina o que é. Eu gostava de ver comentários disso. Ele a declamar.
Queres ver?
E os comentários.
Queres que eu te diga? Abre-se já o TikTok.
Peraí. Um comentário dele a ler um poema.
Ok, peraí. Okay. Poeta da cidade, 139 mil seguidores. Então vou pôr um poema.
Sabem que as libelinhas vivem 24 horas. Que sorte. 24 horas para viverem uma vida inteira. Para crescerem, apaixonarem-se e deixarem o fruto de si. Para voarem tudo quanto as suas asas consigam. Para verem todas as montanhas e pousarem todas as flores. Se eu tivesse 24 horas para viver toda a minha vida como uma libélula, viveria à tua procura. Nem que te encontrasse no último minuto apenas e me apaixonasse no leito da minha morte. Que honra é esta? viver em busca de um amor assim.
Não te...
honra encontrar-te e dar-te tudo de mim. Que honra...
Epá, cala-me esse gajo. Vê só os comentários. Olha. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não te vou perdoar uma coisa. Neste episódio. Que é... eu gosto dessa música. E estou a repensar, neste preciso momento, se continuo a gostar dessa música.
Opa.
Ainda por cima, Patrick Watson.
Olha, mas se tu não estiveres atento à letra, à música e à forma como ele diz a voz e quê, não é desagradável de ouvir. Não, não dás isso? Não, dás, não concedes isso ao rapaz?
Não.
Não?
Não, irrita-me.
Irrita-te.
Eu, tudo o que tenha uma pronto, música então, com uma voz profunda, tentar inspirar pessoas neste tom. Mete um pianinho por cima de mim.
Se eu fosse uma libélula.
Se eu fosse um dia o teu olhar.
E pudesse.
E tu as minhas mãos também. Pá, só isso.
Mas olha, eu lembro-me deste poema. Foi um dos que eu li, por acaso.
Da libélula.
Se eu tivesse 24 horas e fosse uma libelinha.
Lê-me os comentários.
Estou presa neste vídeo. Melhor poeta de Portugal.
Eu gostava de saber o top 10 de
sem
poetas.
Palavra, só espetacular e inspirador. Amanhã vou ao shopping só para comprar o teu livro. Diz ele obrigado. Ele só está disponível a partir do meu site. A minha professora de português falou-te na nossa aula e disse que te adorava. Embrulha.
Embrulhou, caralho. Eu já dei aulas e tinha professoras de português que liam o Zezinho.
Está aqui um comentário bom. Não queria estragar o vídeo, mas a cena das libélulas é mito. Elas podem viver até 6 meses.
Pá, não interessa. O que interessa é sentir, man. Que interessa... ele podia ter dito, libélula é muito mais poético do que mosquito. E eu acho que o mosquito, sim, tem essa valência de 48 horas, vá.
Olha este, pareces o gajo do Benfica que faz poemas desses. Arrepio. Sabes qual é o gajo do Benfica?
Okay.
Aquele que faz aqueles vídeos, vocês juntos.
Ah, e o Cabral.
Sim. Tipo, parece o gajo
sei,
do Benfica.
Sei. Ah, sim, aqueles bem motivadores que fez do Benfica e da seleção.
Sim. Mano, a minha namorada dedicou-me esse poema há uma hora.
Opa, lê com a voz de adolescente.
Mano. Não, não é assim. Mano, a minha namorada dedicou-me este poema há uma hora, puto.
Puto, meu puto. Epá, mesmo bué deep. Hashtag bué deep.
Incrível, um talento, continua com o bom trabalho porque és o melhor poeta de Portugal.
Melhor poeta. Esta cena de um ranking de poetas. Epá, eu acho que sim. No
mano,
nosso...
até me arrepiei. Isto é só das melhores coisas que já ouvi. O teu talento é inacreditável, isto está maravilhoso. Nenhum vota chega, nenhum viva André Ventura neste nos comentários. Já viste a raridade que isto é no TikTok?
Yeah. Então... qual é? Queria que ele declamasse um poema sobre imigração, para eu saber as posições dele.
Não, não, ele não é racista.
Ok.
É liberal, pronto. Não, não tem liberal. Nada, não há mal nenhum. Também, eu quando falei das opiniões dele, não era desse tipo.
Certo.
Poema épico. Eu sou em ti aquilo que em mim achava incompleto. Eu nunca vi ninguém assim tão predileto. Das estrelas nasceste para o universo, me finalmente explicares. Comigo morreste, deitado em verso, para sempre me amares. Pois a obra ama ao mestre, e esta é a glória, mas a tua modéstia fez-te funesta, viveres a quem vitória. Desenvolvi a tua obra, agora sou eu te canto, alto como em ópera, toda a... foda-se, já não me apetece ler mais. Pronto. Ele está a dizer que ela é uma obra de arte e que ele que nasceu e ele simplesmente a escreveu. Que a obra de arte já estava feita quando ela apareceu.
Tu és uma obra de arte e o que eu queria era dar-te. Pá...
ai. Opa, quero ser contigo montanhas e prédios embargados, inacabados e mundos em passados por dinheiros viciados. Quero ser Mafra, quero ser Sintra, quero ser a mata de Monsanto, cometas de granitos e mármores jazendo na serra. Sou um esmirador para tudo, livro ou luar, música e dançar, pirilampos elétricos numa cidade, por luz extravasada, beijo nos recantos da moraria, vozes que não veem a luz do dia. Somos também a companhia que até as imigrações, as más notícias e a Lisbon Revisited nos invejam a sina.
Eu vou fazer
construção civil.
Eu vou fazer... eu estava aqui a pensar numa coisa, que é... se o gajo meteu 3 mil putos a ler poesia, será isto positivo? E não é uma pergunta de sim e não, porque a resposta é óbvia. Não.
Ah.
Posso dizer?
Sim, sim.
Porquê? Tu há pouco falaste no André Ventura. E eu digo-te assim. Epá, Os putos estão afastados da política e, felizmente, há o TikTok para levar os miúdos a votarem na extrema-direita. Isto é bom para a nossa sociedade? Responde-me, Sérgio Duarte.
Isso em concreto, não.
3 mil miúdos...
Mas é uma falácia.
Deixa... Que falácia, caralho?
Tu vais-me fazer defender o poeta da cidade.
Defende-o. Porque esta ideia de... É um bocadinho... Eu acho que já disse isto na primeira temporada. A ideia de, por exemplo, Miguel Sousa Tavares, quando deu a famosa entrevista em que ele disse meti Portugal a ler. E o Lobo Antunes responde, olha, meteu Portugal a ler o livro dele. E é um bocado isto, que é...
Não é bem...
É um bocado isto. Achas que as pessoas vão procurar a seguir o quê? Outros poetas de TikTok, é isso?
Provavelmente sim.
Isso é uma gateway... gateway poet to other poets.
Epá, a cena do o TikTok pôs muita gente a ler, de facto, e pôs muita gente a ler porcaria. Mas também pôs gente a ler coisas boas. Há livros bons que já foram tendência a TikTok. Por exemplo, a minha irmã começou a ler Kafka e não foi de ter aprendido na escola que Kafka era bom, não é?
Certo. Epá, mas eu esta cena do... Pá, eu não votava e passei a votar e voto em extrema-direita, em que é que isso é positivo?
Isso não é. Eu prefiro que não votem, sim.
Ok. Porque eu estou a pensar nisto, que é... Conheço, vou dizer assim, uma pessoa que me disse... Ah, eu leio muito, leio para aí 10 livros por mês. Eu perguntei o que é que lia e mostrou-me assim uma lista de livros. E depois escreveu-me um texto. Portanto, eu dou aulas a essa pessoa. Pá, e o texto vinha pejado de erros. Erros ortográficos, erros de construção gramatical. E eu pensei, mas esta pessoa lê ou passa os olhos por ali? Leva-te muitas vezes a saber...
Mesmo os livros maus não têm erros, nem...
Sim, mas quer dizer que não está atento. O que interessa é o plot.
Pode ser dislexia, uma coisa assim.
Plot. Pois. Parece-me que é... Pá, o que eu quero é enredo. O que eu quero é o romance. O que eu quero é a fantasia.
Vai haver sempre isso. Eu acho que não é um...
caralho isto.
Eu prefiro que eles estejam a ver os poemas da pizza do poeta da cidade do que estejam a ver outros TikToks.
Sim.
Pá... E se as hashtags do poeta da cidade os levarem, o algoritmo os levar depois, pode levar para conteúdos bons de literatura? É pá, não sei. Vamos analisar a obra sem ser um impacto social, porque isso não sabemos, não temos como saber.
Não sabemos.
Então, gênese. A gênese dos meus versos são a gênese de ti. Um dia, ao sentar-me para escrever, escrevi, e ao escrever, nasceste tu e eu renasci.
Está feito esse?
Está feito. Está despachado este.
É pá, mas mesmo a rima... É rima de primária, não?
É.
Ah, pronto, ok.
Os poemas são maus.
Ok.
Os poemas são maus, são lamechas, é horrível isto. Não, nem há palavras.
Mas será que o problema também é nosso de sermos dois gajos mais velhos a criticar jovens a escrever poesia?
Sim, também pode ser. Também pode ser, porque se calhar, eu não sei. Eu nunca escrevi poemas, nunca me deu para isso, por acaso.
Não.
Não. Escreveste?
Acho que sim.
Mas...
Escrevia letras de música.
Ah, ok. É diferente.
Em português e em inglês.
Ele também tem poemas em inglês. Mas eu não vou ler nenhum desses. Nunca me deu para isto. Mas escrevi cartas de amor. De coisas super lamechas que eu se lesse agora ia ter muita vergonha de mim próprio.
Oh, não. Ias-te rir.
Mas eu tenho um bocado de vergonha alheia daquilo que estou a ler dos poemas dele, percebes?
Ok.
Mas pronto. O universo. Amo-te tal como um piano ama as mãos que o tocam. Isto nem faz sentido. O piano não, o piano não ama...
As mãos que o tocam?
Sim.
Pá, se for alguém que toca mal, o piano ama? O piano, alguém que é mal tocado?
O piano não tem sentimentos.
Pois é isso.
Mas, ok, mas é poesia. Com o jeito de quem estuda toda uma vida, de quem vive toda a ambição de querer ser mais ainda, de para quem tocar é tudo. Eu toco-te de todas as formas. Sempre te ouço depois de te tocar, é como um sonho tornado realidade. E se eu pudesse tocar-te para todo o universo, levar-te-ia na minha mente para lá, para o outro lado, onde existe tudo e nada. Tirar-te-ia da minha cabeça, fecharia os olhos e libertar-te-ia aí. Tocar-te-ia aí. Depois continua, não interessa. Mas, pá, as metáforas dele são péssimas.
Ok. E estava a pensar num piano, já estava a imaginar um piano de casamento. Daqueles senhores que, pá, um dia tiveram ambição, mas entretanto tiveram de arranjar uma profissão, e a única forma de continuarem a ser músicos é músicos de casamentos. Achas que esses pianos gostam de quem lhes toca?
Isso não é, são órgãos mais, não é?
Pá, podem ser pianos digitais.
Ninguém leva um piano.
Não é piano de cauda, podes levar um piano digital, é levezinho.
Sim, mas é daqueles Roland, esses não têm sentimentos.
Não tem sentido.
Aquele, um piano que tenha um botão para ligar a bateria.
É o Steinway. Só os Steinways é que têm sentimentos.
Um órgão que tu tenhas a possibilidade de tocar o ritmo da bossa nova lá,
assim.
Pá, não tem sentimentos.
Ok.
Só os outros é que têm.
Ok.
Mas eu amo-te como um piano, amo as mãos que o tocam. Pá, cala-te.
É pá, sim. É que ainda por cima é uma comparação que podia ser... Era fácil.
Opa, desiludiu-me uma coisa. Ele não tem poemas porcos.
Ah, desiludiu-me uma coisa.
Eu estava à espera de me rir desses tipo dessas coisas. Eu gosto depois desse conteúdo. Mas não, é muito
público. És mais velho.
É.
Pervertido.
Enfim. A Operação Divina. E assim, no silêncio da noite, onde sem luz o sol se esconde, gritas ao infinito. És, no Jardim dos Deuses, a flor que num gesto de eterno amor escolheram para que te tornasses parte de mim.
Já foi?
Sim.
Pronto, flor e amor. É. Ok.
Opa, eu acho piada. O livro tem duas metades. Nós ainda estamos na primeira metade. A primeira metade é ele todo. Ai, amo-te tanto, és a minha obra de arte. Não sei o que. A segunda metade é ela. Acabou com ele.
E ele a reagir? Fica irritado?
Sim, fica. Não, irritado não, fica triste.
Ele diz: foda-se, caralho.
Não. Mas diz: ai, agora. Pensar que estás nos braços do outro. Eu, essas merdas, pronto. Enfim. Costa da Caparica 2015.
Finalmente!
Imagino que tenha sido escrito em 2015. Não, 2015 ele devia ter para aí 10 anos também, não é? Quer dizer.
Pois foi, há 9 anos isso.
Pois, ele tem 25, era garoto. Ah, até sim. Me custa. Mas pronto.
É pá, sim. Mas podia, é bullying, carago.
Ninguém o mandou publicar também.
Publicou em adulto, portanto.
Portanto, vale tudo.
Vale.
É. Costa da Caparica 2015. Triste de quem vive desconhecendo a tua existência. Não és mera alma, mero ser. És, em tudo, todo o meu viver.
Já está.
Tá. Eu acho os poetas mesmo preguiçosos, meu. Não é? Escrevam mais linhas.
Eu digo-te assim.
Isto é, tu escreves três palavras, está feito um poema. Que é isso?
Se fosse por questões utilitárias e questões ecológicas, não havia livros de poesia. É mais o espaço em branco nas páginas do que o espaço com palavras.
É pouco aproveitado.
É pouco aproveitado.
Qual é aquela poeta muito... muito...
Adília Lopes.
Sim. Sim. Aquilo é gozar com as árvores.
É o... Sim. É muito literal, Adília Lopes.
Yeah,
mas tem poemas... Lá está, que eu entendo e até curto. Acho piada.
Eu acho piada a criatividade da coisa, mas tem coisas
não,
que...
Não, já leste coisas do Alberto Pimenta.
Já. Aliás,
eu gosto.
Para o podcast o Dias Úteis foi um... Eu escolhi um poema do Alberto Pimenta.
Lá está.
Eu gosto, sim.
Pronto.
Porque tem piada. É cómico.
Sim. E, sim, está bem feito.
Sim. Mas o Alberto Pimenta é um senhor com um idoso.
É.
Não é um... Eu imagino, tipo, o Alberto Pimenta e o Luís Pacheco, se houvesse TikTok no tempo deles.
Ai, o Luís Pacheco é melhor não. Eu acho que o Luís Pacheco ia seguir muitas pessoas no TikTok.
Pois ia.
Que ele tinha essa. É. Okay.
Orquestra. Ele tem muitas coisas, metáforas, com música e compara-se muito a transportes. Por exemplo, como um avião. Sim. É,
ah,
ele tem temas. E deuses.
Os delfins era só como um rio, não é? Ele é só como um teleférico.
Um comboio que okay. Vai entrar no túnel.
Sim. Então vamos lá.
Enfim, não é assim tão subtil como eu.
Subtil? Tu foste um troglodita, meu.
Sim, eu estava ali entre a poesia sim, e a sim. Canção do Quim Barreiros, não é?
O meu sonho é ser um comboio na Suíça para penetrar as montanhas.
Orquestra. Fosse eu o maestro da sinfonia que é todo o teu corpo,
oh,
tocasse eu esse órgão etérico que escondes e que nasceu da orquestra do teu sexo.
Hã?
Sim.
Lê do início, só chegou.
Fosse eu o maestro da sinfonia que é todo o teu corpo, tocasse eu esse órgão etéreo que escondes e que nasceu da orquestra do teu sexo.
Foda-se, espera, não percebi.
Não sabes o que é o órgão etéreo que escondes e que nasceu da orquestra do teu sexo?
Nasceu da orquestra do teu sexo? Ou seja, nasceu da... Uma coisa é... Fosse eu o maestro, o teu corpo é o quê? Uma orquestra? Se ou calhar... só o sexo dela é que é uma orquestra? Ele está a dizer o quê?
Orquestra do sexo é aqueles barulhos?
Essa parte é a parte porca. Que eu acho que ele está a dizer que cabe lá dentro uma orquestra inteira. O que ele está a definir é... Ela deixou, porque o sonho dela era gangbangs. com orquestras inteiras, com a secção de sopros.
Não, mas ele queria ser o maestro, fosse o maestro da sinfonia, que é todo. Ou seja, o corpo é uma sinfonia.
O corpo é uma sinfonia.
E que é uma sinfonia, e ele quer tocar o órgão que esconde e. Epá, não faz sentido. Enfim, sequer faz, nós é que somos. Não estamos.
E tocar o órgão é duplo sentido. Olha, é o órgão, órgão.
Ouve, mano, a minha namorada mandou-me isto. Mano, fiquei.
Foda-se.
Esta cena fez-me pensar.
Se calhar tens de pôr a música do, do Cinematic Orchestra por trás para eu perceber isto.
Sim. Continuando.
É como é que o corpo é a sinfonia e de repente o sexo não é a sinfonia, é a orquestra?
É. Não, o sexo tem uma orquestra. Sequer é aqueles barulhos de tipo de ar.
Será que é por causa de ser uma vagina que sai de lá todo o resto do corpo?
Está a falar da mãe dela?
É pá, sei lá.
Não sei. Não sei, acho que estamos a pensar demasiado.
Sim, avança para o próximo TikTok,
não,
por favor.
Não, peraí, ainda não acabei este.
Ah, este ainda há mais? Ah.
E levar-te-ia às casas mais endeusadas da música clássica.
Quais são?
Sei lá.
Sim. A orquestra...
Casa da Música.
Casa da
Música.
A Ópera
de Sydney.
A Ópera de Paris, de, o Scala de Milão.
Sim. Okay. Se ele fosse o maestro.
Se ele fosse o maestro.
Ele...
Vou expulsar o Herbert von Karajan da Orquestra Filarmónica de Berlim.
E vou tocar a orquestra do sexo da minha gaja.
Yeah.
Yeah. Um concerto...
Vou-te dar com o pauzinho de violino.
A batuta. Vou abanar a batuta.
Vou enfiá-la na tua truta. Ok, vamos
lá. Um concerto dos deuses, de deuses e para deuses. Nós. Dirigisse eu as cordas vocais do teu ensemble e fizesse parte do teu quarteto de sopro, tirar-te-ia num só fogo. És um desejo dos deuses, a materialização do viver eterno em sintonia com a música que me faz escrever.
Oh, foda-se.
Tem um chamado Física Quântica.
Oh, por favor.
Não vou ler todo, que é grande. Vou ler uma parte. Somos um aforismo da mecânica quântica. Imagina haver tanto espaço infinito e mesmo assim tocares o meu caminho. Numa troca de energia tão pura que só pode significar a descoberta da outra metade do teu ser imaterial. Aquele ser que falou Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Somos os que vivem na matéria que não morre. Somos o cemitério e tudo aquilo que era para ser e foi e continua a sê-lo, deixando de o ser. É física, é ciência.
Epá. Pronto, no fundo é... Pá, tantas possibilidades, como é que é possível ter-nos encontrado? Man. É isso.
É.
Ok.
Olha, tinha aqui sublinhado das libelinhas, já não preciso ler, fixe.
Sim, sim.
Olha, tem aqui um chamado Picasso 1907.
Ou seja, período azul.
É uma
azul.
Referência.
Ah, não, 1907 é as meninas da Avignon.
Sei lá, meu.
É?
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 Ok, então vamos ver se tem referências.
Le Demoiselle d'Avignon, o primeiro quadro cubista. Vamos lá.
Lembra-te que no nosso estado mais carnal éramos um. Um único viver, ao som do teu e do meu gemer, em posições em que nenhum outro ser te colocou. Entreguei-me assim, sem nojo do futuro nem de mim. Puro, nu e em êxtase vi... O amor que o meu corpo despoletou em ti. Não é despoletou, é espoletou.
É. Ele escreveu despoletou?
Despoletou em ti.
Pumba!
A forma como me tocavas, como as tuas mãos eram as minhas, e sem vergonha vinhas. O meu corpo era o salão para a dança contemporânea da tua visão. Ele tem muitas destas coisas. O meu corpo é a orquestra, o meu
Sim,
corpo é o salão. Mas...
é um salão.
Ah, esta parte é engraçada. O meu corpo era o salão para a dança contemporânea da tua visão. Das tuas mãos, da tua língua, meu porão. O meu peito, teu chão de linóleo, a tua boca afogada no meu caixão, a porta das traseiras, teu portão. Sou um Picasso em óleo na tela que a tua língua pintou. Ela andou, teve a lambê-lo, não é?
Pá, sim, o meu peito de linóleo.
Ele é um salão de dança.
Ai, Jesus. E a tua boca no meu caixão? O que é o caixão?
A boca afogada no meu caixão.
A porta... pila dele cheira a morto? É isso?
Pá, eu estou a boca afogada no meu caixão. A porta das traseiras, teu portão, sou um Picasso em óleo na tela que a tua língua pintou.
Pá, vou fazer uma interpretação boa intelectual disso. Que é qual? O facto de Picasso nos ter apresentado as meninas de Avignon, que são prostitutas, e que ele mete a tridimensionalidade na mesma dimensão, vale tudo. E, portanto, o que ele fez neste poema é vale tudo.
Poeta no... da cidade, se nos estás a ouvir, podes selecionar esta frase para o próximo blurbo do teu livro.
Vale tudo?
Não, tudo o que tu disseste sobre okay. arranjar esse significado.
Epá, está bem.
Depois, N2.
Ou será que ele lhe está a chamar puta?
Não está, meu. Achas...
Então, as meninas em 1907, eu acho que sim.
Pá, eu acho que é o calhas, sinceramente.
Achas?
Acho.
Ok, vamos.
N2.
N2?
N2.
N elevado a 2 ou N2?
N2.
Número 2?
Não, não. N2 deve ser o N2 é que é azoto. Agora não quero saber.
Ah, o quê? É um símbolo
sim,
químico?
Sim.
Ok.
É azoto, não é?
Nem sei. Não sei, é...
Ou é Estrada Nacional 2?
Não, isso é N2.
Não, é N2.
N2. Eu acho que é o elemento químico de nada. Anda.
Morro carbonizado no incêndio dos teus olhos. Cada vez que olham para mim, sinto-me um incendiário capaz de soltar essa chama que vejo e pela
Pera,
qual devaneio.
Para. Morro carbonizado e sou um incendiário.
Morro carbonizado no incêndio. Cada vez que olham para mim, sinto-me um incendiário capaz de soltar essa chama que vejo pela... É, as duas coisas.
Faz sentido.
Então, pode ser ele está a imolar-se pelo fogo, a amar tanto que...
Não, ela lança-lhe uma chispa.
É
aquele senhor do X-Men, quando tira os óculos, não é?
O Ciclope.
Ok?
Veja,
se calhar é mitologia, meu.
Estamos equilibrados. Tu sabes o que o Picasso andava a fazer em 1907, eu sei quem é o Ciclope. Espera aí, não acabei o poema.
Anda.
Quero morrer no CO2 do teu beijo, sem freio, morrer amando-te, o que mais anseio.
Quero morrer no CO2 do teu beijo?
Sem freio. Não, CO2 do beijo faz sentido, porque tu
estás a superar... Expels,
quando uma pessoa está a consumir, estás a dar um beijo, estás a consumir dióxido de carbono alheio e germes.
Ok. Mas estás a consumir. Mas se tu estás a inspirar, tu inspiras oxigênio.
Mas se estás a chupar o ar, não é?
A pessoa está a mandar... estás a chupar dióxido de carbono. Estás a mamar da boca dióxido de carbono. É. Okay.
Por isso é que faz mal, não deem beijos.
Não deem beijos, mano.
Podem morrer carbonizados.
Não.
Morrer amando-te, o que mais anseio.
Ah, oh, foda-se.
Dei-te um poema. Fiz do teu corpo palavras e escrevi-te nua na minha mente. Desenhei-te as curvas enquanto dormias, em palavras cheias de anatomias, numa cama que também escrevi. Fechei o caderno e deitei-me ao teu lado, ali, nua, tu, meu poema personificado. Ele é um poema pessoa.
Epá, olha, esse dava com um pianinho uma música do Abrunhosa. Ora, lê lá isso outra vez. Mas, diz-me.
Fiz do teu corpo palavras e escrevi-te nua na minha mente. Desenhei-te as
curvas.
Fiz
do teu corpo palavras. Tens de fazer este ritmo.
Desenhei-te as curvas enquanto dormias em palavras cheias de anatomias. Numa cama que também escrevi. Fechei o caderno e deitei-me a teu lado. Ali, nua, tu, meu poema personificado.
Isso. Porque foi ali uma mistura da Brunhosa com Carlos do Carmo. Não é? Volta Géris dos Santos. Anda.
Deserto. E à noite, quando te imagino, perco-me na mera ideia do teu corpo. Esse oásis de sexo. Neste deserto que é a minha vida sem ti. Deixa-me beber dessa água, meu monte de Vênus, Olimpo do meu desejo. E deliciar-me na sombra da tua presença, na doçura do teu beijo.
Diz-me, Sérgio Duarte, tu já alguma vez, se puderes partilhar, te referiste ao sexo de alguém como deixa-me ver o teu sexo?
Nunca. Nunca. Eu aprecio muito bem o seu sexo, cara companheira.
Sim.
Punha o seu sexo para
agora
fora.
Agora que tirou as cuecas, belo sexo. Epá.
Olha, aprecio bastante o seu sexo.
Sim. Oh, que rigidez no seu sexo, parabéns.
Opa, eu também gosto da cena do Monte de Vênus.
Sim.
Que é, imagina tu teres como nome fofinho para a tua namorada. Oh, meu montezinho de Vênus.
O montezinho de Vênus é bom.
É. E ela, minha cova de Marte. É uma coisa assim.
Sim. Minha espada de Marte.
Yeah. Custo de vida. Ah, este é social, meio social.
Ah, é?
Yeah. Vem, deixa-me levar-te onde ainda não te levei. Lavar-te a alma como o amor de uma mãe, a calma de um beijo na testa como faz um pai. Vem, e não questiones o porquê. A artimanha do destino torna-nos inquilinos de uma cidade inexistente. Na cidade do amor eterno, vivemos num tempo arrendado. E agora, sem senhoria, divido casa com a tua ausência. Ou seja, agora ela já deve ter acabado com ele.
Divido casa com a tua ausência é uma boa frase.
É?
É. Era uma boa frase para a solidão de quem partiu e que ainda ocupa um peso. É uma pessoa fantasma dentro daquela casa.
Ah, é frase. Fixe. É fixe, sim. Ok.
Boa frase.
Divido a casa... Olha, poeta da cidade teve bem aqui.
Tem uma boa frase. Divido a casa com a tua ausência. Gosto dessa frase.
Ok.
Vou mandá-la à minha namorada.
Quando ela acabar contigo.
Sim, como é óbvio.
Ou quando ela está fora
Aliás,
de casa.
Vou deixar em rascunho.
Sim. Quando ela estiver fora de casa.
Quando ela estiver a trabalhar e eu estiver em casa, olha, estou a dividir a casa com a tua ausência.
E diga-se passagem, a tua ausência baixa o tempo da sanita. Não, isso é o que as mulheres costumam dizer dos homens, sim, não é? Desgaste, é o contrário. É, não, ela é que pode dizer isso. Olha, estou a dividir a casa com a tua ausência. A tua ausência gosto bastante mais.
Sim, a tua ausência é muito melhor do que tu.
Sim, do que a tua presença.
Sim.
Este tem product placement. Então, o tema é Blue Sapphire. Sapphire.
Ah, isso é uma bebida, aquela é azul,
gin,
não é?
Não é?
É?
Não sei.
Sei lá, é bebida de garoto isso. Essa bebida, acho que a última vez que vi era servida em tubos de ensaios. Naqueles tubinhos de plástico, sabes? De shots em tubos de plástico.
Oh, meu, sabes o que é que este, toda a vibe deste, da imagem dele e do poema, remete para o universo de Wintown, estás a ver?
Ah, sim!
E então vais perceber...
Já experimentou o novo pastel de nata de alecrim?
Sim, é um bocado isso.
É a nova coqueluche do centro de Lisboa!
Então, este Blue Sapphire. Vem beber um gin comigo ao Tivoli.
A carago!
Prometo tornar esta noite numa promessa de marfim. E a tua vida pintá-la-ei com toda a paz que já vivi e que
já vivi. Fadiças, já vivi.
Sim. Que já vivi e que te quero desvendar.
Acabou.
Acabou.
Vem comigo ver o gin ao Tivoli.
Opa, este poema foi escrito quando ele deve ter arranjado passagens baratas na Ryanair.
Então esse é onde?
Em Paris.
Ah.
Um amor à antiga.
Paris-Beauvais.
Vem viajar comigo hoje. Apanhamos o próximo avião no panorâmico. E sem Google Maps, deixamos Lisboa e o Atlântico para trás. Não, não deixas. Vais para Paris, não deixas o Atlântico para trás.
Deixamos o Atlântico para trás? Sim, ainda por cima o voo é interno.
Pois.
Vais por... Ou ele vai por mar. E se for por mar, vai pelo Atlântico.
É.
Ele não vai pelo Mediterrâneo. Vou por baixo, para subir por Marselha, vou até lá acima. Não?
Yeah.
Então, espera, vá.
Descobramos Paris e façamo-lo... Façamo-lo à boca do cena. Um espetáculo sem bilhetes, sem palmas, nem fretes. Só nós, e à janela sussurras. Seremos almas de uma só voz. É uma coisa que um casal diz ao outro. Seremos almas de uma só voz.
Seremos almas de uma só voz?
Sim. Enquanto gemes no meu ser, nua para a cidade ver. Diz-me o que queres. Murmuro, ofegante de prazer. Diz-me o que queres.
Ah, sim. Ou seja...
Isto tem um
egoísta! Diálogo.
Sim.
Porque ele está ali ofegante para dizer e ele, o que é que queres?
Não, não, e ele é que diz.
Ele é que diz, o que é que queres? Porque ela tipo está parada, ele...
Não, vamos, este diálogo acontece à boca do Sena.
À boca do Sena.
Imagino lá ao pé da Catedral de Notre-Dame.
Sim.
E ela diz o seguinte, seremos almas de uma só voz. E ele, diz-me o que queres. Murmura ofegante prazer.
Murmura, ou seja, ele está sozinho a fazer isso.
Não, e ela diz assim, saber se é eterno eu te ter? É uma pergunta. Saber se é eterno eu te ter? E ali,
eu
ou
te
aqui,
ter.
Entrega à cidade e a ti prometi. Isto é outra vez, travessão, outra vez, é o que ele diz. Diálogo. Num ímpeto climático somos um, uma experiência metafísica em comum, num mundo onde nenhum outro ser sabe o que é ser amado assim. Já viste o que é?
Isso é o poema que dá título ao livro.
É, metafísica.
No mundo, não sei o quê, não sei o quê.
Ele diz metafísica várias vezes.
Ah, ok.
É uma palavra que ele recorre muito.
Foi o que ele aprendeu filosofia décimo ano. Ficou, caralho.
Sim. Deitas-te ao meu lado na cama e choras pela viagem, pela vista, pelo rio, pela chama, pela mista dor, pelo drama que inflama o nosso ser. Dois átomos puros presos por muros futuros no mundo que não nos soube conter.
Está bem.
Ué, este escapou, este poema, que tem um título que é a descrição de Instagram.
Ok. Descrição que é o... Quando as pessoas vão visitar um perfil, está lá a descrição, é isso?
Não, tu metes a foto e está a descrição da foto em baixo. É a legenda. Foto. É tipo legenda. Legenda, sim. Se fosses um carro, deixar-te-ia atropelares-me, só para sentir o teu toque uma última vez. Se fosses vento, aliar-me a ti, para que pudesse sentir o entusiasmo do teu passar. Se fosse chuva, seria flor ou árvore ou semente, para que cada gota que de ti caísse a tomasse parte de mim. Se fosse cidade, atirar-me a ti, a gritar que me és intrinsecamente necessária. Morreria por ti então.
Ok. Se tu fosses um míssil, deixava que viesses contra mim para explodirmos num monte de carne e ferro
e
vísceras em conjunto. Se fosses um guaxinim, deixaria que vasculhasse o meu caixote de lixo. Se fosses uma câmara de filmar, deixaria que gravasse o íntimo da minha alma. Se fosses um microfone, eu gritaria para dentro de ti para tu voltares para dentro de mim.
Já pensaste em ser poeta de TikTok?
Como é? Todos os dias.
Este poema chama-se Vogue Fashion Night Out.
Oh, com caralho. Foda-se, puta que pariu. Caralho.
Pá, é só que está na moda, meu. Então,
Vogue Fashion Night Out. Dá-lhe Camões.
Olhos de ouro sem dono. Abraço com cheiro a outono. A minha estação preferida no teu ser. Profecia cumprida. O sol sabe que morre no teu olhar.
Acabou.
Ele estava a beber o seu gin.
Blue Sapphire.
À espera que entrasse o desfile do Augustus. Não sei. Esse estilista ainda existe. Não foi, não?
Acho que morreu.
Morreu. Então pronto, não era do Augustus. De um qualquer.
Sim, sim,
e
estava
nas notas abertas de telemóvel e foi o que saiu. E sim. Ficou o título. Acho que é por aí, não é? É assim que eu interpreto.
É pá, sim. Isso parece um rascunho, não é?
Yeah. Sim.
Ok.
Fast Car. Tipo,
a música da Tracy
Chapman. Sim.
Mas naquela versão de...
Do gajo. Há um gajo agora que canta isso, não é?
Não, e aquela versão... Tecno. Nós já tivemos isso, caralho.
Ah, sim. Fast Car. Sim, sim, aquela música house, sim.
Aquela música mesmo de Sunset.
Então, a música Fast Car, o poema Fast Car é fixe porque mostra que ele é uma pessoa cosmopolita. Perto na cidade que é o meu corpo, faz-te conta que sou Paris ou Porto ou Pequim e num horto semeia o teu desejo de mim. Vem sozinha e embarca nesse barco que sou e deixa-te navegar mar adentro ou ar acima. Avião numa madrugada citadina. Aterra-te num beijo e sem peijo. Desce para a tua pele e a minha. Desce para a tua pele e a minha.
Vai nada.
Sim, bem.
Epá, é deixa-te merdas.
Yeah.
Entrega-te a ti como tu és, que eu entregar-me-ei a ti como eu sou.
O Café dos Deuses, parte 1.
Oh, meu Deus, já há várias partes disso, caralho.
Preciso do teu corpo como combustível desta minha e inadvertidamente tua
da
vida.
Pizza sempre, meu.
Corpo como combustível. Sim, então. Ele é tipo Super Sem Chumo 95.
É pá, sim.
A tua
não me importo pagar mais yuca, apesar do teu corpo ser gasóleo.
Yeah.
Dobra-me como um fólio. Anda.
Os teus pais extraíram-te da terra, do deserto, da Arábia.
Sim.
Partindo o teu corpo como combustível desta minha inadvertidamente tua vida. A tua lembrança sabe-me ao café pela manhã, ao caminhar no calcário português, ao cheiro da chuva e ao sabor da terra molhada e a Bel na água.
E quê?
A Bel, Bel. Belle, B-E-L-L-E. Ah. Deve ser da Belle e Monstro.
A Belle na água.
Preciso do teu corpo como testamento de amor. Todos os direitos reservados a poeta da cidade, licenciado para leitura. Ah, isto é.
Mas, então não é essa parte.
É que tu, vê como é que aparece. Parece que faz parte do poema, isso.
Ah, já. Yeah.
É mesmo esquisito, mas pronto.
Eu acho que tu merecias, só o facto de teres comprado esse livro, tu merecias que ele tivesse escrito um poema exclusivo para ti.
Eu gostava. Gostava. E acho que ele pode fazer. Pode fazer a dizer mal de mim também.
Dizer do... Sérgio Duarte.
A dizer mal de nós, como nós somos odiosos e não percebemos
que é o amor. Podes não achar, mas a tua alma é arte.
Não, ele pode escrever um poema sobre como nós somos odiosos e não sabemos o que é amor e vivemos...
A... Sim, mas com rima rápida.
Nós podemos ser os velhos do Restelo da obra deste Camões.
Sim. Estes seres são odiosos, aparentam ter os cabelos oleosos. Pode ser assim uma cena.
Já viste daqui a 100 anos, quando os estudantes do 12º ano tiverem a estudar a obra dele para o exame,
uhum.
E alguém...
E o quê? E nós vamos ser o Europa América?
Não, não, no Europa América, alguém usar este podcast como exemplo, ele não foi bem entendido em vida. Estão a ver estes burros aqui?
Nós podemos estar a ser muito, muito, muito infelizes na análise, sim, de todos os livros que temos feito, porque daqui a 100 anos estas pessoas podem ser, pá, celebradas, terem estátuas, estarem no panteão.
Pode ser. Imagina que houve gente em 1940... a fazer um podcast deste sobre a Fernando Pessoa.
Como houve muita gente.
Como houve muita gente a fazer. Uhum. E hoje em dia eles são olhados, como estou a ver, estes burros não percebiam, yeah, o gênio que tinham ali, pois, à frente, é, deles. E nós estamos a arriscar-nos a isto.
Estamos.
Estamos. Mas eu assumo o risco, quero que se foda.
Ok.
Pronto. Tântrico.
Não vais para o panteão, sabes disso?
Isso já. Já sei isso. Há muito tempo. Desde o ano passado que já perdi essa esperança. Tântrico. O vento quente molha-nos o corpo, a umidade escorrega pelas tuas costas. Sinto-me barco no rio que és, lá está o transporte. Quero afogar-me nas tuas águas, morrer na tua ofegante respiração. Quero ser marinheiro que não conhece o mar em que pesca, desnortear-me no rebuliço das tuas ondas. Perder-me na bússola do teu ventre, estrela polar no extremo dos lençóis. Quero saborear esse éter que escorre de ti, em mim, sem fim.
Éter também é daquelas palavras que as pessoas que escrevem descobrem e espetam em livros.
Se calhar, olha, nós estamos a dizer isto, se calhar daqui a 100 anos, o que vai estar no Exame Nacional de Português não são os poemas em si, são mesmo os TikToks.
Ah, sim, 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 sim. Pode ser.
Pode ser só escritores de TikTok na altura.
Podia ser, podia ser. Agora,
o pessoal nem saber ler, percebes? O pessoal nem saber ler.
É mais
ler.
Um poema, deixa-me só olhar
e
para ele.
E o pessoal responde às perguntas, em vez de estar a escrever, o pessoal responde às perguntas com TikToks.
Sim.
Não é? Pode ser isso.
Então vê isto, Sérgio. Sinto-me no barco, no rio que és. Ele é um rio, certo?
Sim.
Ele quer é um afogar-me nas tuas águas. Mas este rio respira, porque ele quer morrer na sua ofegante respiração. Quer ser marinheiro que não conhece o mar, também não precisa, porque ela é um rio, portanto, pode ser um marinheiro de rio, de água doce. Não conhece o mar em que pesca, não há problema. Desnortear-me no rebuliço das tuas ondas, portanto, ela é um rio que tem ondas. É o primeiro rio com ondas do mundo, não sei se...
Não, tem aquelas ondas pequeninas de...
Ah, tudo está bem.
Da maré.
É, da maré. Perder-me na bússola do teu ventre, portanto, ela é um rio que a meio tem uma bússola. Estrela polar no extremo dos lençóis.
Ele tá...
Alguém está a lavar lençóis naquele rio.
Não, ele está tão perdido no
tântrico. Eu acho que ele está perdido.
Ele está perdido.
Eu acho que ele está perdido, ponto. Ele... Quer saborear esse éter que escorre de ti.
Isso acho que é óbvio.
Em
que
mim.
É.
O que é?
É fluidos.
Ah, fluidos. Está bem.
Não achas que é?
É.
Eu acho que é.
Ele não quis dizer squirt. É.
Eu acho que é molho de senhora que ele está...
Molho de senhora?
Eu podia ser poeta também.
Sim. Vou escrever um poema. O meu poema é... Chama-se... Molho de senhora. Novo livro de Sérgio Duarte. Molho de senhora. Já não é um poema, é um livro.
Sim.
É um... O Sérgio Duarte vai ficar na cama... deitado para escrever 7 livros como Em Busca de Tempo Perdido de Marcel Proust, e o Marcel Duarte vai escrever em 7 tomos é o épico Molho de Senhora.
Aqui o Náufrago, ele fala muito de mar, ele está perdido e não sei o quê.
Ele e o Tom Hanks, caraco.
Náufrago, perdi-te o rastro como um cruzeiro sem mastro.
Pera, o perdi-te o quê?
O rastro.
O rastro?
Isso é para o público PTBR.
Ah,
não percebes?
Pois é. Então, cara,
tu é um gajo.
Perdi-te o rastro!
Como um cruzeiro sem mastro se perde no horizonte, sem farol nem sol, coberto apenas pelo lençol da penumbrosa noite.
Penumbrosa?
O norte, penumbrosa.
Ai, penumbrosa.
Ele deve estar lá com os dicionários de sinónimos.
Sim.
Do Word, não é?
Sim.
Ele... penumbrosa noite, sem estrela polar para me guiar, sou Dom João na conquista desta escuridão mostrenga. Enfim, temos de ser mais rápidos. Olha, aqui só uma coisinha aqui. Um poema chamado Com Quem Te Deitas. Quem beija esse teu cofre divino, de onde ainda não me deixaste sair. O que é que isto quer dizer?
Ah, sim. Que é, ela já o abandonou, mas está-lhe a fazer terror psicológico do género. Ainda te mantenho aqui a navegar à volta, apesar de eu já andar com outro gajo que tu não sabes quem é.
Ah, é. Yeah.
E, portanto, é aquela cena de...
Sim, ele está
fechado na gaveta.
Ele está fechado nela.
Sim.
E está outro gajo lá a beijá-la, mas ele está lá ainda.
Sim, sim, sim.
Ele está lá no meio.
Está-lhe a percorrer a bússola do vento.
E ele a pensar... Sim, eu estou a gozar, mas é um sentimento mau.
É fodido.
É uma merda isto. Uhum. Não vou estar aqui a dizer que é fixe isto, porque não é.
Não, é fixe.
Aqueronte. Sabes o que é Aqueronte?
Aqueronte é uma cena grega. Espera, digo-te já.
Senti o Tejo é Aqueronte, diz aqui. Senti o Tejo é Aqueronte.
Fogo. Devia saber isso.
Não, ele nesta parte já...
É um rio na Grécia.
É? Ok.
É. Ah, é o rio que dá acesso...
Ao Olimpo?
Não, ao contrário, ao Hades, espera. É o rio que dá acesso, se não me engano, ao submundo. É, ao Hades. O Hades, tanto é o inferno como o Deus.
Há
de escabir, sabes? É isso, por isso que
se diz. Este poema é chato, mas eu sublinhei aqui uns versos.
Aqueronte, o rio que leva à morte, sim.
Eu sublinhei aqui uns versos porque eu achei piada. Descobri da pior maneira que o mundo avança sem a tua presença, quer eu queira, quer não. O sol brilha para todos como se não tivesses partido. A chuva molha os rostos dos sem-abrigo da mesma forma como quando aqui estavas. Eu acho piada os sem-abrigo aparecerem como prop aqui.
Sim.
Tipo, como imagem.
É aquela música que é o Obladi. Obladi, Oblada, life goes on. Na,
na, é na, é na, essa a ideia, on. Mas eu acho piada a chuva continuar a cair nos rostos dos sem-abrigo. E porquê? Porquê eles,
porque
coitados?
Porque eles estão à chuva, ó burro.
Mas toda a gente pode. Porquê é que ele não mete a chuva cai sobre os bancos de jardim? Porquê é que tem de ser os desgraçados dos sem-abrigo que têm de estar envolvidos nisso?
É para tu perceberes que. Há pessoas com mais problemas, a vida continua, mas ele ainda está preso nela.
Pô, tá bem.
Ele não consegue perspectivar.
Mas devia. A partir do momento em que ele se lembra de sem-abrigo, ele deve dizer, epá, se calhar este meu sofrimento é exagerado.
Ah, não seja assim.
Epá, não...
O nosso sofrimento é sempre mais importante que o dos outros.
Epá, não curto que os sem-abrigo sejam metidos aqui ao barulho.
E se calhar sem consentimento de sem-abrigo.
Ah, isso sem dúvida. Ele não pediu autorização à Associação dos Sem-Abrigo.
Pois não.
Não foi lá e disse, olha, posso usar aqui a vossa imagem de marca?
E olha que as associações de sem-abrigo têm sempre as portas abertas.
Pois tem. São portas que não se fecham.
Uh-huh.
Nem abrem. Eu não sei se isto para os nossos ouvintes, este episódio vai ser fixe. Mas para mim está a ser. Eu gosto de ver o teu sofrimento.
Opa,
se as pessoas pudessem ver a tua cara.
Eu digo-te uma coisa,
um poema.
Eu digo-te uma coisa. Na primeira temporada, quando nós terminámos a primeira temporada, eu apaguei num dos episódios, como tu sabes, o André Ventura. Ventura. Eu, quando alguém começa a ler poesia para mim, a minha tendência é, eu fui embora. Ou seja, tive uma experiência, olha, metafísica, em que o meu corpo, em que eu abandonei o meu corpo. E fui para um sítio mais interessante.
Nem de propósito, estar a ler o título deste poema que me apareceu agora.
Dissociação do ser, vamos lá.
Descreve isso, não é?
É.
Eu não tinha sublinhado este poema, mas posso ler um bocadinho. Não existe necessidade de descermos ao inferno do outro, ainda que eu já tenha descido ao teu mais do que devia. Existem demónios que obrigam ao silêncio. Existem mares em ti nos quais não posso nem consigo ser capitão. Tens tempestades que nenhum Deus comanda, nem no Olimpo, nem em terra. Não posso nem... É chato. Pronto. Enfim,
okay.
É chato. Mas tem aqui o in, perfeição, com o in, entre parênteses. E
isso é um clássico de adolescente, não é?
Não é de adolescente, é um clássico de tu não podes ser uma pessoa tão
Pera,
rec.
calma.
Sim.
É um clássico de adolescente ou de encontros de empreendedorismo?
Pois é, é isso. Tipo, desconstrução. Sim. E o des, entre parênteses. Yeah, não é? É por aí.
Reinventar.
Eu acho que tu dominares esta técnica é essencial para te subires numa agência de publicidade.
Porque
senão esquece.
Pá, tu tanto podes ser poeta do TikTok como publicista das melhores agências.
Este gajo devia dar um bom copy.
Ah, dava.
Ah, e deve ser, se calhar é professor dele, não sei. Se bem que ele ganha 1 milhão de euros a vender.
1 milhão de euros a vender poesia.
A vender poesia, por isso.
Sim. Os herdeiros do Herbert Welder que se cuidem.
Imperfeição, então. És o mais perto da perfeição que alguma vez conheci. Sabendo-te perfeitamente incompleta a olhos alheios. Ou seja, para mim és perfeita, mas és uma merda para os outros.
Yeah.
E chorarás com a carência dos meus afetos. Um dia, quando o destino se encarregar de te mostrar que os teus defeitos, só os meus olhos eram perfeitos. Um dia ela vai perceber que sou ela que lhe deu valor. Eu gosto desta cena meia tóxica.
Sim. Isso já é a parte... Okay. Já estamos na segunda parte do livro.
É a parte da dor de corno.
Da dor de corno.
Sim. A parte... Olha,
eu vou aproveitar, porque começámos este episódio a dizer que tínhamos dificuldade. Há poesia que eu leio e que gosto. Há dois livros de poesia que eu gosto muito. São os dois do José Luís Peixoto. Um é A Casa, a Escuridão, que acompanhou o romance Uma Casa na Escuridão. Ele lançou ao mesmo tempo o livro de poesia e o livro e a prosa. E o outro, que é maravilhoso, que é Uma Criança em Ruínas. Esse é incrível. Epá, poemas bem feitos. Tem aquele de o Lá em Casa Éramos Cinco, que ele vai descrevendo que é uma refeição em família e as pessoas que vão desaparecendo, que vão casando ou que vão desaparecendo mesmo fisicamente. E esse poema emociona-me.
Ah, pá, eu acho o livro dos Desassossego fixe, não é bem poesia.
Ah, sim. Mas tens vários.
É, sim, eu
a mensagem
gosto,
é ótimo.
Eu, em miúdo, adorava ler a Nau Catarineta, porque tinha história.
Claro.
E gostava também da Bela Infanta, que também tinha história. Eu gostava desse tipo de poemas. Ah, pá, e uma pessoa olha para os Lusíadas, é clichê, mas aquilo é incrível.
Não é nada clichê.
Não, é clichê uma pessoa dizer que aquilo é bom.
Não, aquilo é incrível.
Mas aquilo é uma coisa como se... É um feito extraordinário.
É incrível. Os Lusíadas, sim.
E o metafisicamente de outro mundo também é bom. Ela metafisicamente de outro mundo. É assim que se chama o livro.
E o Herbert Weller também tem poemas que eu gosto bastante. E gosto muito de uma senhora que trabalha comigo, que é a Andrea Faria, que também tem e ganhou um prémio de poesia há relativamente pouco tempo. Pá, que tem poemas maravilhosos.
Opa, a Sofia também tem.
Sim.
Ari dos Santos, é pá, sim. Pá, nós estamos a desvalorizar isto e eu digo, o meu instinto de me rir quando vejo alguém declamar poesia é aquela coisa também de masculinidade tóxica que um gajo tem, que é alguém está a mostrar-se muito vulnerável em público e a tua cena é os teus mecanismos de defesa fecharem-te, é
pá, sim,
impedirem-te até de te emocionares com aquilo.
Tem esse lado, pode ter um outro lado que é. A questão da emoção, sobretudo quando remete para a literatura, eu sou capaz de me emocionar a ler um livro, mas se me tiverem a ler o livro, não me emociono. A cena do público.
O público faz
a questão do público. Se for preciso, sou capaz de gostar de ver alguém a declamar um poema ou outro que eu gosto.
Eu gosto do Mário Viegas. Eu já vi vídeos do Mário Viegas a declamar e gosto.
Apá, eu mas não vi em adulto. Eu não vi em adulto porque quando vi era em garoto, não é? Anos 80, o gajo não sei em que ano é que morre.
Em 90 e tal, que eu lembro-me bem disso.
Epá, mas eu lembro-me dele dos anos 80. Eu nos anos 80 era garoto, não tinha sequer...
Epá, o gajo a declamar
o manifesto.
O manifesto anti-Dantas.
É incrível.
É espetacular.
Sim.
Olha, não vou dizer isto que é muito presunçoso, mas ia dizer que esse poema era o livro da pizza dessa altura.
Era.
Mas
sim.
É o mesmo espírito, não é a mesma qualidade, sim. Obviamente. Atenção.
Houve um manifesto, não foi mais recente, na política, era o manifesto de quê? Foi o gajo do PS de Aveiro, o manifesto anti-portas?
Foi.
Ou foi ao contrário?
Já várias pessoas fizeram merdas do género, sim.
Ok.
Sobre, na política. Então, este é o encontro de dois grandes nomes da poesia, o poeta da cidade e o Dante. Então chama-se Comédia de Dante.
Oh, meu Deus. Coitado.
O que é que achas que ele que é que vai ser a referência à comédia? A referência a Dante deste poema, o que é que achas que poderá ser?
Opa, talvez a morte, talvez uma descida aos infernos.
Oh, sim.
Claro. Então, porque é o...
Ele perdeu.
A Divina Comédia é a descida aos infernos, não é? Os sete círculos do inferno.
Pronto, eu vou ler. Quis escrever algo que te fizesse ficar ou voltar. Retornar àquilo que fui nesse lugar, que é o teu peito. Mas já nem sequer palavras sinto. Sou um fado sem sina. Sou neblina citadina que escapa deste carro quando a bolina te procuro no sussurro de cada rua. Porém, perdi-te em todos os becos. E agora tenho só flash de imagens tuas. Múltiplas tu e em todas estás nua. Fiz eu para herdar a tua perda. Nunca amem alguém assim, apaixonadamente, que a vossa felicidade fique pendente da sua presença. É esta a definição de inferno e o círculo final na comédia de Dante. Aqueles que em vida saibam perder a oportunidade de a voltar a ter. E ainda mais, aqueles que em vida a saibam despida para outros olhos a ver.
Uau. Tens aí a meio, duas coisas que me fizeram lembrar. A parte final da música do Ouvi Dizer. O perdido não sei quem, não sei o que mais, procuro-te na cidade. Yes. E a outra é o Vite Nua, da música de Estoranja.
Mas ele classifica aqui como um parto do inferno, é alguém estar a vê-la, alguém que não é ele, estar a vê-la nua. Não exageremos, meu. É horrível.
Sim, quando se gosta, sim.
Pois, mas pá, para mim, a minha ideia de inferno é, sei lá, a faixa de Gaza, estar a matar uma família toda.
Pá, pois. Não é? Mas,
mas adolescentes first world, é assim. Yeah.
First world problems.
Aviões, mais uma vez os meios
anda
de transporte.
Anda comigo. Anda, bora.
Somos aves do espaço, metálicas estruturas pertencentes a uma ordem imaterial. Somos aviões sem asas, existem tantos lugares para onde voar. À boleia deste amor, carona de um profeta vindouro, chegámos ao destino. Nem final feliz, nem coração destroçado. Esperava-nos um fim ainda mais derradeiro. O final verdadeiro fora a viagem até aqui. É profundo.
Epá, foda-se, profunda pizza.
Este chama-se saudade.
Bora.
Mais um tema português. Mar, Rio, Tejo.
Bora.
Saudade. Dizem que só o português tem uma palavra capaz de representar a falta de algo. Isto é a mesma forma de começar um poema que dizer no dicionário diz que saudade quer dizer não sei o quê.
Como começam todos os toasts nos casamentos. O dicionário Webster define amor como...
Sim, mas aqui começa assim. Dizem que só o português tem uma palavra capaz de representar a falta de algo. Este sentimento de perda ou ausência profunda de algo que já não é nosso. Mas a saudade não é, em si, um conceito fechado. A saudade é o cheiro a maresia na Praia da Saúde. Saudade é ver Lisboa por todos os seus miradouros e lembrar-me de ti. Saudade é ver as nossas pegadas na areia de anos passados desaparecerem na arrebentação das ondas da minha imaginação. Isto é mesmo aquelas clichês de filmes, não é? Do gajo estar na praia.
Mas tem esse lado, que era esse lado que eu te ia dizer, que é pessoas que pensam em imagens, não é? Mas imagens já vistas. Uma coisa é tu criares imagens no teu leitor.
Sim.
Que é o melhor que podes fazer. Outra coisa é, eu vi imagens e quero que as pessoas se relacionem com imagens que já todos vimos.
Pois,
que era o mal para mim, um dos grandes males do livro do Raul Minha Alma, que é, aquilo era o retrato de um filme, Fox Life, agora Star Life.
Todos esses filmes, todos esses livros são assim.
É.
Né? Que é tipo, é o homem rico, a mulher pobre, é uma fórmula para isso. Mas também é inevitável que uma pessoa também depois... usa as influências que tem, até pode ser inconsciente. Claro. Nós somos moldados pelos filmes,
sim.
Portanto, este chama-se A Tragédia de Dante. Outra vez. Dante esqueceu-se do círculo no inferno para aqueles cujo único pecado foi amar demais. Coitado, pá. O único pecado dele. O meu maior defeito é ser demasiado boa pessoa.
É confiar demasiado nas pessoas.
Pois. E amei demais.
O maior pecado de Dante foi ter amado demais.
Sabes, Bruno, amei demais e fodi-me.
E depois...
Se eu tivesse amado menos... Sim. A história estava aqui
não todo devia ter amado Não devia ter amado tanto. Se eu me tivesse amado mais a mim do que aos outros, eu estava bem melhor.
Olha, tem uma referência a Gustavo Santos.
E portanto, pá, não se amem. Não amem. Amem-se. Senão... estão fodidos.
Vamos aqui a outro poema sobre com referências à questão do imobiliário. E o poema chama-se Arrendatário de Mim. Isto também tem a ver com a...
Epá, sim, e sobretudo, olha, ainda bem que ele é arrendatário...
Dele próprio.
Arrendatário dele próprio.
Quem é o senhoria? Mas pronto, vamos ler o poema, se quer ele explica. É assustador viver em mim, comigo.
Mas isso está errado. Ele devia ser, não é arrendatário de si, era alocatário. Alocatário de mim, porque ele é um bem...
Parece um advogado.
Sim, ele é um bem móvel. Não é imóvel, que eu saiba. Para que fique claro, quando as pessoas veem, esta loja aluga-se? Não, esta loja arrenda-se, porque é um bem imóvel. Okay? Eu estou aqui a recorrer ao meu conhecimento...
Ele detesta que os advogados fazem isso.
Eu estou a recorrer ao meu conhecimento de nono ano de introdução ao direito.
Se tiveste isso no nono ano?
Tive introdução ao direito no nono ano.
Ixi, a sério?
Já. Yeah. Ou escolhias saúde ou direito? No nono ano, na minha altura.
Na altura é que se aprendiam coisas úteis na escola.
Estás a ver? E eu aprendi nessa altura com o meu professor advogado a dizer, não se aluga uma loja, arrenda-se. Tudo o que caminha aluga-se, tudo o que não caminha arrenda-se. Portanto, ele não é arrendatário de si, é alocatário de si.
Ok, então vamos mandar ele, na próxima edição, ele tem, sim, de corrigir isto. Porque senão os advogados vão se passar da cabeça.
Ai, ui, olha, e se não arrendo os advogados, está tudo a tirar códigos ao ar.
Olha, chumbava em direito civil. Já fostes. Acabou.
Esqueci-me do nome dele, Pedro Freitas.
Pedro Freitas. Arrendatário de mim. É assustador viver em mim, comigo, sabendo-te arrendatária do meu pensamento. Penso mais vezes em ti do que tu em ti própria. Como é que ele sabe? Não tenho espaço para nada senão tu. És-me neste momento tudo. És-me.
Sim. É poético.
Eu sei, mas foda-se. És-me. Neste momento tudo. E deixar-te ir sem ter como certo e retorno foi a mais dura realização a que tive de chegar. Mas é outro anglicismo. Tem dois. O és-me é um bocado meio anglicismo. Não é?
É, porquê? Não está. É s ifan me?
Sim.
Não.
Mas pronto. Mas o és foi a mais dura realização a que tive de chegar.
Ah, sim, sim, sim.
Okay.
Estás a dizer anglicismo, que é nota sobre buscar isso àquela chavão, como é que é?
Realization.
Sim, ok.
Que não traduz para o português assim, sim, mas pronto. Olha, talvez se, porque amar demais? Tivessem-me dito que pior do que jamais ser amado é amar demais. Quantas vezes é que ele pode dizer a mesma coisa de formas diferentes?
Pá, muitas, pelos vistos.
Pois.
E o que é amar demais, Sérgio?
A minha alma morreu no dia em que te beijei pela última vez.
E consegues amar moderadamente? Consegues meter o volume do amor para um nível 5?
Eu como epicurista.
Ou quando amas, não controlas o teu nível de amor.
Estás a falar com Sérgio Cidadão?
Não, Sérgio Duarte, o romântico.
O epicurista?
O epicurista.
Eu modero as minhas emoções.
Tu consegues mexer assim, no manómetro do amor?
Sim, se eu estou a ver, está a passar os limites, baixo um bocadinho.
Sim.
Porque não pode ser.
Não pode
eu
ser.
Tenho coisas para fazer.
Sim.
E não posso, por isso, simplesmente estar a perder-me. Senão, vou o quê? Escrever poemas? Não. Calma aí. Mas isto é uma coisa que se aprende com a idade também.
É.
Que é, meu, calma. Isto já está demasiado. Não, mas não. Acho que não há tal coisa como amar demais, digo eu. A não ser que estejas a falar de amor doentio, que te leva a comportamentos desviantes.
Sim, mas estou a falar de sentimento só.
Não.
Sentires algo por alguém, tu controlas isso que sentes por uma pessoa?
Não.
Ah.
Mas ele diz, olha, no dia em que a minha alma morreu no dia em que te beijei pela última vez, está impregnada ainda pelo teu cheiro, ou seja, tipo fritos, não é?
O quê? Ficou com a alma cheia de fritos, a cheirar a...
Eu acho que esta metáfora é melhor do que a que vem a seguir, que ele diz. Está impregnada ainda pelo teu cheiro como uma tatuagem numérica. Não, as tatuagens não cheiram.
Pois... Okay. Mas não é a questão do cheiro, é impregnado.
Eu sei, é impregnado, mas impregnado pode ser cheiro a fritos.
Uma tatuagem ficou-me impregnada.
És um restaurante com problemas de exaustão.
Sim. Opa, se calhar a tinta tinha sebo de porco, ficou ali um cheiro.
E eu já tomei banho 300 vezes e continuo a cheirar a óleo queimado. Portanto, eu gosto mais destas metáforas. Psicoterapia. Pela primeira vez, em anos, beijei outra boca que não a tua.
Eia, cá, porco.
Rebound. E sofri por não cheirar o teu perfume, nem sentir o contorno dos teus lábios.
Mas será que ele disse à pessoa que beijou?
Espero que não, fogo. Já não tenho de saber.
Que nojo de sabor.
Estou a pensar noutra.
Estou a pensar... Sim. Ui.
É essa a tua boca?
Não me sabes à Cíntia. senhor.
Eu gosto. Não gosto.
Não gosto? Que saliva tão alcalina. Estou habituada mais ácida. O pH da tua boca. Vou escrever um poema. O pH da tua boca.
Afoguei-me na pele de outra, sabendo na profundidade do meu pensamento. Só alguém que amou mais do que devia. E outra boca é só outra boca no final do dia. Mas a tua sempre foi mais do que poesia. Uma biblioteca de fantasia, um dicionário de palavras na grafia do amor. Beijei palavras na tua língua enquanto gemia. Quem diria que encontraria um livro humano e que o amaria como se o tivesse escrito? Comparar gajas com livros.
Pá,
é mesmo intelectual.
Sim, por favor.
Está quase. Uma lição para a vida. Nunca nos ensinaram a lidar com a perda de alguém que se tornou tão tu que sentes ter perdido metade de ti próprio. Ela tornou-se tão ele que ele, quando a perdeu, perdeu o seu...
Ah! No fundo, é como naquele filme A Mosca. Que a mosca entrou... Conhece esse filme? Com o Jeff Goldblum.
Sim.
Ele achava que inventou o teletransporte, só que no outro elevador, pronto, entrou uma mosca. E eles fundiram-se. E ele deixou de ser o Jeff Goldblum e passou a ser mais mosca. E, portanto, quando teve de voltar a ser ele, não conseguia se despegar. É isso?
Uhum.
Ela fundiu-se com ele por osmose. Ela despegou-se, mas o buraco que deixou lá dentro foi tão grande que ele era só meia pessoa.
Sim. E depois deu origem que o Jeff Goldblum, no Jurassic Park, aparecesse ao lado de um cagalhão gigante. Sim. Era a parte mosca dele.
Era a parte mosca dele.
Ou seja, ficou sempre lá.
Ficou. Portanto,
cagalhão de dinossauro.
Quando desprendeste de mim, levaste metade de mim. Já estou a imaginar o poeta, olha, tipo Saci Pererê, a saltar.
Eu estou a passar vários poemas. Obviamente
sim,
não vou ler o livro todo, mas obrigado. Eu vou lendo os títulos para tu veres a vibe disto. Decisões, Oceano Pacífico, Espero que me esqueças, Caixão, Morri várias mortes. Perdiste.
Caixão podia ser como na música. Caixão, caixão,
queres...
Tu já fugiste de mim.
Anda. A dor de ser na tua ausência é demasiada à minha existência. Epá, fogos. Morri várias mortes, perdi-te para mim. Este eu selecionei para ler, é pequeno. Metáfora, a marítima. A, entre parênteses, marítima. Eu não percebo. Qual é este? Parece uma fórmula matemática, não é?
Ok.
Eu não, como só tive matemática até o 9º ano, eu não percebo.
Mas isso não é uma nota de rodapé?
Não. Porque não vai dar a lado nenhum.
Ok. Vais-me ler esse poema, é?
Vou. De que me serve o desejo de outra se a minha alma está no teu peito, cravada na pele do teu seio, como a pérola dentro de uma ostra?
Espera, como é que é a primeira verso?
De que me serve o desejo de outra?
Ah, outra gaja desejo?
Sim. Se a minha alma está no teu peito, cravada na pele do teu seio, como a pérola dentro de uma ostra. A pérola... Estas, eu não posso com estas metáforas.
Epá, sim.
Acabou.
Isso é muito mal.
Déjà vu, uma música brasileira, ensaio sobre um cego, sentado à beira
passeio. Ensaio sobre um cego?
Queres que eu leia? Não. Vale a pena. Sentado à beira passeio, janela aberta, no final, acabou.
Acabou?
Sim.
Ok.
Pronto, e já acabou e já lemos muita poesia hoje.
Foda-se.
Já tiveste a tua dose?
Durante 10 anos não quero ouvir mais poemas.
Gostaste da surpresa que eu te fiz?
Gostei, Sérgio. Obrigado por esta surpresa. Foi bonita. E foi generoso da tua parte trazeres um livro de poesia para comentário, sobretudo quando vem de um poeta do TikTok. Sabes que poeta do TikTok faz lembrar a música do Sam daqui, dos poetas de karaoke?
Opa, eu não vou criticar isso. Imagina que um gajo é muito bom poeta e que não tem ninguém a ler os livros dele e passa a ter o TikTok e passa a ter. Pá, é uma forma de divulgação. E tu também te consideras-te um humorista de Instagram?
Sim.
Só.
Só.
Pá, é uma forma que uma pessoa tem de divulgar o trabalho. É não, não voltar também a...
Epá, está bem, mas...
Não é mal possível.
Mas a tua validação ser apenas o TikTok... Não sei. Eu compreendo o que estás a dizer. Nós somos humoristas de redes sociais.
Pois.
Nascemos aí.
Mas um gajo gosta de pensar, gostamos de pensar em nós como mais do que isso, mas é o que é, porque é uma forma de divulgar. E ele teve sorte, o algoritmo recompensou, porque ele tem boa voz, tem boa dicção. A musiquinha de Cinematic
Orchestra... Mas ouve, aquela música está em todos os vídeos.
Podemos, agora para terminar, podemos pô-lo a declamar outro poema também.
Epá, põe só mais um. E já chega de poemas por este episódio e por toda a série.
Foi a primeira vez que tivemos poesia aqui. Então, vamos, ok.
Está impregnada ainda pelo teu cheiro, como uma tatuagem numérica, facto histórico e metafísico. Não é execuível pior inferno do que este, purgatório de um amor ad eterno. Arde com o desejo de querer, enquanto te vejo ser feliz para toda a eternidade noutros braços que não este. Este, que guardam ainda a forma do teu corpo e que talvez, só talvez, podiam ainda guardar-te. A minha alma morreu no dia em que te beijei pela última vez.
É outra música, mas é parecida.
E acho que é o Patrick Watson outra vez aí.
É?
Vou deixar de ouvir Patrick Watson.
Opa, eu também gosto da Cinematic Orchestra, acho que é uma música muito boa, mas também... Enaltece a poesia dele. Mas queres ver um comentário? Olha, dos melhores poemas, não me arrependo nadinha de ter comprado o livro.
Não me arrependo nadinha.
Pois, eu sinto tudo o que dizes, mesmo não sentindo nada do que dizes, se é que faz sentido, és brilhante.
Olha, bom poema.
Eu arrepia-me a pele só dele mexer os lábios e falar todos estes versos que me avassalam de forma estrondosa.
Isto é uma senhora?
Yeah, ele safa-se.
Ele deve safar.
Identifico-me tanto com o que escreves, sempre maravilhoso, mega fã, o meu poeta preferido.
O meu poeta... Opa, eu gostava que as pessoas metessem top 10 poetas preferidos.
Não, eu acho que tem mais piada. Ele diz que este rapaz, é um rapaz, diz, o meu poeta preferido, e a fotografia preferida dele é o Cillian Murphy nos Peaky Blinders.
Ok. Sim, porque...
É frio, e calculista, mas gosta de poesia, não há
sim,
cá?
Sim.
E acho fixe, ele provavelmente curte também Andrew Tate, mas quando para abraçar o lado feminino dele, vem aqui sim, ver os poemas do poeta da cidade. Tu és um sentimento. Li tu o livro na noite em que o recebi, simplesmente outro mundo. Isto também não é difícil, eu li esta merda em meia hora.
Ah pá, puta que pariu. Ouve, tá bem, vamos lá fechar isto.
Vamos.
Primeiro sou eu a dar a minha classificação sim. Perante o que eu vi.
Não, tu sofreste e eu já disse, eu não sei se este episódio vai ser apelativo para o público. Não sei se o algoritmo vai recompensar-nos com a divulgação deste episódio. Mas para mim já compensou para ver a tua cara.
Eu para mim compensou...
Ouvir-me a declamar poesia.
Pronto, para mim compensou pelo facto de ter estado uma hora e tal a declamar poesia. E isso para mim...
A declamar mais ou menos. Estive a ler com a voz normal.
Certo. Para mim foi declamar. Tiveste a citar o livro de poemas do poeta da cidade.
Se quisesse fazia como ele. Era meter musiquinha e ler assim. E fazer. E me sentir está muito...
Sinto bué, mano. Sinto bué. Sinto bué.
Percebes? E o meu amor por ti é como um caminhão de tiro na autoestrada desgovernado. Pá, essas coisas.
Sim. O teu coração, a autoestrada. O teu coração, um caminhão de tiro que ocupa toda a autoestrada do meu ser.
Eu sinto como tu me sentes e eu amo-te como tu me amas.
Sim.
Dava não, para fazer.
Eu sinto como tu me sentes e eu amo-te como tu me mentes.
Lá está. Eu podia ter lido assim
e metias piano sempre.
E metia piano sempre, mas não o fiz.
Epá, assim,
também por respeito à tua dignidade.
Sérgio Duarte, obrigado por isto. Eu tenho que estar doente e, portanto, acho que isto vai ajudar a minha recuperação.
Pois, se quiseres eu evito o e-book.
Sim, por favor.
A minha versão
a dizer
Sérgio Duarte.
Sérgio Duarte, por favor. E quantas pizzas é que eu dou a isto? Epá. Eu vou ter em conta a justificação que tu me deste de, pronto, enquanto os putos estão a ver isto no TikTok, não estão a ver vídeos do Chega.
Sim.
Ok? E a única atenuante que este livro tem. E, portanto, vou-lhe dar 9 pizzas.
Vais dar 9? Estás assim tão enervado?
Isto irrita-me muito. Irrita-me... Ou melhor, não. Vou descer uma pizza por uma razão. Por isto não ser vendido por uma editora.
Uhum.
Por ser ele a vender.
Mas essa é parte agridoce da coisa, que é...
Não, mas para o ano...
Ele vendeu mais do que qualquer poeta publicado.
Ah, isso
provavelmente
dúvida.
Até daquele João Guimarães, o que ganhou o prémio Pessoa, o João Guimarães Rosa.
Rosa?
Sim.
Foi ele que ganhou?
Não, foi.
Não foi o Tolentino?
Isso foi antes, peraí.
Ok.
Deixa eu ver, eu não quero estar a dizer uma asneira aqui.
João Guimarães Rosa? Não,
não, não foi não o João. João Guimarães.
Ah, sim.
Peraí. Não, não foi este João Guimarães, foi um poeta, já morreu. Houve um poeta português que ganhou o, peraí, prémio Pessoa. O João Luís Barreto.
Ah, ok.
Por exemplo, provavelmente ele ganhou mais, ele vendeu mais do que João Luís Barreto, que ganhou
não
o prémio
é provavelmente,
Pessoa.
Provavelmente, é garantidamente.
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 Isto é
o quê?
É o mercado, é o mas mercado. É triste. Isso.
É triste porquê?
Mas se calhar este João...
Sérgio Duarte, pai rico, pai pobre.
Se calhar o João Luís Barreto, Guimarães, daí a minha confusão, ele se calhar devia estar no TikTok. Se calhar os editores
sim.
iam andar em cima dele.
Sim, já estou a ver a relógio d'água a insistir com o poeta. Olha, vamos-lhe abrir uma conta TikTok.
Então não custa nada.
E
mete a musiquinha.
E, por favor, tem algum poema que tenha a palavra éter? Tem de pôr éter. Bota éter no seu poema. Opa, portanto, eu dou-lhe 8 em 10 pistas.
Ou melhor, ele não só vendeu mais, como ganhou mais, por exemplo, lá vendido qualquer...
Garantidamente.
Qualquer um destes. Portanto, 1 milhão de euros que ele fez com poesia.
1 milhão de euros. 1 milhão de euros.
Sim, eu já disse aqui que não sabia matemática. Portanto, ele ganhou cerca de 1 milhão de euros.
Ganhou cerca de 5 mil euros, vá.
Talvez mais, depende de quando é que ele gastou a produzir.
Ah, se calhar menos, então.
Se calhar menos.
Pronto, não interessa, mas 5 mil euros é sim, muito dinheiro
é
no
muito
livro.
É muito dinheiro, sim. E, opá, olha, tem o seu mérito. É bom no marketing pessoal.
Sim.
É bom declamador e, olha, e está aí.
Quantas pistas é que tu dás?
Eu dou 7. Eu daria 8 se estivesse a ir ao encontro dos meus sentimentos. Mas eu acho que os meus sentimentos não são propriamente positivos. Eu acho que tenho um viés muito grande
uhum.
em relação a este tipo de literatura. E admito que o problema possa ser meu.
Sim, mas neste caso não é.
Não é?
Não, é mau isto.
Rapaz, é. Okay. Mas, olha, tem uma vantagem. Eu li isto rápido. É a vantagem de
é
um disco
vantagem.
Portanto, eu não acho que tenha sido propriamente um herói. Custou-me os 6 euros ou lá que foi que eu paguei por isto. Foi o que me custou. Porque, de resto, foi o livro que menos trabalho me deu a preparar.
Uhum.
E teve essa vantagem.
Okay.
E fiz-te sofrer.
Ok.
Portanto...
7?
7.
Dá 8. Dá 8.
8, ok.
Ficou com 8 pissas. 7,5.
Fica 8.
E portanto, olhem, até daqui a algum tempo, é isso, não é?
É.
Vamos lá. Então vá. Um abraço.
Livros da Pissa. Um podcast de
Sérgio Duarte,
Bruno Henriques.
Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para Livros da Pizza. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento
que não é da Pizza.